nossos trabalhos. Espero que tenha corrido bem o almoço. Fizemos aqui uma pequena visita ao hemiciclo e ao Parlamento. Alguns perceberam agora porque é que razão eu queria levá-los ao hemiciclo, porque esta não é a sala do hemiciclo, é apenas uma sala de reuniões, mais conhecida pela sala do Senado. Nós temos hoje na ordem de trabalhos uma parte da tarde, toda ela destinada a falar das questões do desporto. Começamos por um tema que nos tem acompanhado há bastante tempo na nossa comissão e também na subcomissão, que tem a ver com o futebol. Neste caso, um relatório que está a ser elaborado pelo nosso colega Lord Foulkes, que é a governança do futebol, Les Affaires et les Valeurs, e agora falo em francês. E, portanto, é um tema importante, e tão importante é também aqui a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e Vice-Presidente da UEFA, o Dr. Fernando Gomes. Eu gostava de agradecer, em nome da nossa subcomissão, a disponibilidade que manifestou para estar connosco. A sua presença aqui é para nós muito importante. Temos aqui pessoas que se especializaram muito particularmente em temas associados ao desporto e ao futebol, e a sua presença aqui e a intervenção que vai fazer vai não só enriquecer muito o debate, mas vai permitir certamente esclarecer algumas dúvidas dos membros da nossa subcomissão, nomeadamente aqui o nosso relator do relatório que eu fiz referência, o Lord Foulkes. Antes de começar, antes de começar a discussão e abrir a possibilidade do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol fazer uma introdução, eu dava a palavra ao nosso relator, ao nosso colega Lord Foulkes, para eventualmente fazer algumas considerações antes de abrir aqui o debate e dar a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes. Faça favor.
Can I thank you very much, Chairman, but before getting on to the substance of the report, can I say what others have said, and I should have said when I spoke this morning, many thanks to you, Carlos, for inviting us to Lisbon. It's good that the subcommittee can meet here in your capital of your home country, and can I thank you also for the warm welcome. I've been in Portugal a few times before, and the welcome is always warm, and it is equally, if not even more warm today. So thank you very, very much indeed. Can I also say how really grateful we are to Fernando Gomes for coming to participate. I will be brief because for two reasons. First of all, because I've inundated you with papers already, with three papers, which I hope you've all read. But also, really, the purpose of today's session, as opposed to previous ones and future ones, is to hear from Mr. Gomes his views about the current situation in football and developments that we're discussing. I used to represent a constituency in Scotland called South Ayrshire, and it contained a small village, a mining village, which produced a wonderful manager for Liverpool. Liverpool are doing quite well at the moment. And his name was Bill Shankly. And Bill Shankly said, football is not a matter of life or death. No, it's more important than that. Now, it was a bit of an exaggeration, but not a lot. So this is an important one. I think most people here will support football clubs, as I do. I had the honour of chairing my own club, Heart of Midlothian, for 2 years, two very difficult years, some time ago. And there's nothing that you can be more proud of as a football supporter to have that opportunity. The report that I'm in the middle of producing follows previous reports, because the Council of Europe, both the Parliamentary Assembly, but also the other parts of the Council of Europe, are very much involved in this issue. We've had previous reports from Brasseur and from my colleague from Scotland, Michael Connerty. And as I said, I've circulated three papers today. Apologies for inundating you with that, but no doubt you've had an opportunity to read them on the train or the plane. One is the information memorandum, which brings you up to date. One is the overview of the UEFA clubs competition, there have been substantial changes, which Mr. Gomes, as a vice president of UEFA, will have been involved in. And the third, and perhaps the most controversial of all, is the paper on the reform of the transfer system. Now, during the course of preparing this report, we've had a number of meetings, Roberto Fassino and I, and I would like to say he's not able to be with us today. Roberto has been really diligent in producing this report. The great credit must go to him for doing that. And he arranged the meetings. We had an excellent meeting with FIFA, which Mr. Infantino was involved with UEFA, which Alexander Seferin was involved with, and also with organizations representing the leagues, the clubs, the players, the fans. And I think it's very important not to forget the fans, and the agents, and I'll come back to that in a minute. And some of the issues that we're looking at considering are the relationship between football and public authorities, whether they be local, national, or international, and whether or not there is a bigger role for public authorities. I know the football authorities like to run their affairs, but it may be that there is not an interfering role, but a helpful role that public authorities can do. The second issue we've been concerned with as a human rights organization, because above all, principally and centrally, we are a human rights organization, is the protection of minor players. Not just sexual abuse, and unfortunately there have been some terrible examples of that, but more particularly, more widely, in their role as developing them as players, but also as citizens, as making sure that their lives are developed, their whole attitude, their whole being is promoted. The third issue that we've been concerned is gender equality, and we've seen quite a lot of developments recently of more women's football getting more prominence, and we're encouraged by that, and we want to see that develop. Overall, we're concerned, of course, with the growing financial differences between the richest clubs and leagues and the poorer ones at the other end. And unfortunately, this question of the difference has got worse during the course of our report. We've seen the European Super League trying to be promoted, which was fortunately thwarted, and interestingly, by the fans principally, it was thwarted. And I think that shows how the fans can have an influence and should have an influence. But the people who are behind the Super League haven't gone away, and we need to watch them very carefully, and the UEFA needs to watch them very carefully. We've seen takeovers. We've had one recently which has caused some controversy in Britain, in England, with Newcastle, with Saudi Arabia. And we've seen at the other end clubs in difficulties. We've also detected, and during the course of our meetings, a major dispute between FIFA and the agents. Not all the agents, not the ones who are working hard on the ground at a local level. They're doing well. They're doing a good job, rather. The ones that are doing well financially are the multi-million agents, and they are not happy about what is being proposed, and I'll just mention that briefly in a moment. And they're taking legal action. Already legal action has been promoted in Germany and other legal action to try and stop FIFA taking action. And it's really quite astonishing. It's something we have to deal with in government and in the Council of Europe. They are challenging FIFA's right to make these regulations. It really astonished me at the meeting that we had that they said FIFA shouldn't be doing this. They are only a private organization. Anything like this should be done by legislatures, by legislation. And they are obviously worried about the reform of the transfer system and about the need to register. And the possibility, the suggestion, that there should be caps on the fees that they get. So this whole question of transfer, where FIFA has suggested a clearinghouse, that there should be some transparency about these huge amounts of money. Originally, the plan was to have the, and one of the reports indicates this, that the clearinghouse for the money that is being used in transfers might be based in the Netherlands. Our most recent information is that that's not likely to be the case. It might be elsewhere. The regulation of agents would be part of the whole movement forward, because in some cases the agents have dual representation. They actually, the same agent represents the player and the club, and that does raise some problems. And then also the suggestion that there should be caps on commissions has caused tremendous response and reaction to that. We've also, and I'd be very interested to hear what Fernando thinks in relation to that. We've also been looking at a number of other issues, but particularly in relation to the World Cup in Qatar. Again, as a human rights organization, I've had, on your behalf, a dialogue with the International Labour, the ILO, International Labour Organization, and International Trade Union Movement about working conditions in Qatar, not just of those working on the building, but buildings, but other aspects of the World Cup. And I think it's, and there's an important issue here, which relates to both the UEFA and FIFA, is to include human rights issues in the bidding process and having some conditionality on giving permission to a country to host one of the tournaments. And I think that's, it's not an easy issue, but it's an issue, it's the kind of issue that the Council of Europe should, and we are tackling. And finally, of course, there is this question about redistribution, trying to improve the situation, which, as I say, has got worse during the course of the work that we've been doing, in terms of the solidarity contributions and the training compensation that is paid by the richer leagues and richer clubs to those at the other end of the scale. And that redistribution is very, very important if we are to keep viable competitions nationally and locally, internationally and nationally and locally at every level, without clubs going into receivership. So those are the issues that we're dealing with, as I say, they're in the three reports, and which I look forward to hearing Mr. Gomez's comments on. The report with my recommendations will come to our next meeting, which is scheduled, as you know, for Paris on the 2nd and 3rd of December. It then will go to the plenary session for approval in January, when Mr. Infantino is planning to attend. He will speak, all being well, to the plenary session, which is something I think we'll all look forward to. He's a very significant figure in world football. And then the idea is that we would have a special session of the committee, of our committee, at which he would be able to take questions and answer questions. And then, of course, assuming we approve the report, it will go to the Council of Ministers, and I hope that we will have some recommendations, some fairly strong recommendations to the Council of Ministers, so that we can take some action to deal with some of the more difficult problems, some of the more unfortunate things that are moving in the sphere of football. I think, Carlos, that's as much as I need to say. I've gone on a bit longer than I'd intended. But just to say how much we're looking forward to Fernando Gomez's contribution. And I hope also that we'll get contributions from the floor. As I said earlier, I think all of you are keen football supporters and know a lot about the sport. Some comments that we can include We'll take note of them and include them in the report, which will come to you in Paris on the 2nd and 3rd of December. Thank you very much.
Muito obrigado, Lord Fuchs, pela sua exposição. Eu também sou adepto de clube que, infelizmente, por razões daquelas que tratamos aqui na nossa comissão, está nos distritais, nos campeonatos portugueses, e tal e qual nós dois, nós partilhamos o amor ao desporto, nomeadamente ao futebol, tanto no Reino Unido como em Portugal, tem uma importância relevante para as nossas sociedades e o desporto em geral é um fator muito importante para, sobretudo, aquilo que eu chamo a atenção e que será discutido mais tarde, a questão da inserção social, que me parece a mim fundamental. É tempo agora de ouvir, como foi dito, o Dr. Fernando Gomes, que é Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e Vice-Presidente da UEFA, a quem uma vez agradeço uma vez novamente em nome da sua comissão o facto de disponibilizar. Eu não sei se o Dr. Fernando Gomes pode falar da mesa, porque havia problemas técnicos. Até melhor no público, temos a certeza que vai funcionar. Obrigado.
Boa tarde. Naturalmente, cumprimento o Sr. Deputado Carlos Alberto Silva Gonçalves, membro do Parlamento Português e chefe do Subcomitê para a Juventude, Educação e Desporto da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. O meu sincero agradecimento pelo convite que nos endereçou para participar nesta sessão dedicada à governação no futebol, valores e negócios, no âmbito do relatório que está a ser preparado pelo Lord George Fuchs. Minhas senhoras e meus senhores, cumprimento a todos presentes nesta sessão. A relevância do tema que me foi proposto abordar, a proteção dos direitos humanos no futebol e, em particular, no que diz respeito à proteção de jogadores menores, ao desenvolvimento de jovens jogadores como pessoas e cidadãos, bem como a promoção da igualdade de género e o papel da mulher no futebol, são temas que estão no topo das nossas prioridades, considerando que estes temas, pela sua pertinência, encerram, entroncam na missão e nos valores preconizados pela Federação Portuguesa de Futebol. Para abordar estas temáticas, queremos ser pertinente realizar um breve enquadramento. Será o desporto algo que nas modernas sociedades está para além da qualidade de vida, da saúde, da formação e da educação, da coesão social, uma espécie de produto de luxo ou de aditamento, ou bem pelo contrário, o desporto é parte integrante dessa base essencial de cada sociedade. Na atualidade, com um lastro de décadas, o pensamento político e técnico nacional, europeu e internacional não tem dúvidas em responder a essa dicotomia. O desporto é um pilar essencial, como outros, no atingir de um ser humano melhor e de uma melhor sociedade. O desporto é espetáculo, mas também é valor formativo. O desporto é indústria, mas também é meio de prevenir a doença e preservar a saúde. O desporto é valor económico nada desprezível, mas também espaço de trabalho de muitos milhares. O desporto é cultura, mas também é qualidade de vida. O desporto é democracia participativa, mas também espaço privilegiado de crianças e jovens. Ora, este fenómeno social, o desporto, apresenta como poucos plurimas dimensões que fazem dele um instrumento fundamental para o desenvolvimento harmonioso e sustentado de uma sociedade. A relevância social que é dada ao desporto encontra respaldo nas principais organizações internacionais que dedicam especial atenção aos seus valores. É de todos conhecida a consagração das valias do desporto em textos fundamentais da ONU, da Unesco, da OMS, do Conselho da Europa e da União Europeia. Todos, sem exceção, assinalam profusamente a relevância da prática desportiva no plano individual e social e mesmo de construção europeia, no caso da União Europeia. O desporto é um valor universal, parte integrante da busca e afirmação de uma pessoa saudável, inserida socialmente, formada em valores éticos desde as mais tenras idades. Acresce a intervenção da UEFA e da FIFA no tema dos direitos humanos no futebol, em plena sintonia com os objetivos do desenvolvimento sustentável que as Nações Unidas preconizam e a importância do desporto para se alcançarem esses objetivos. As Nações Unidas há muito reconhecem, defendem e apoiam as importantes contribuições do desporto para o desenvolvimento e a paz, com um histórico significativo de resoluções da Assembleia Geral, tratados da ONU, relatórios do Secretário-Geral e outros documentos de orientação, destacando o potencial único do desporto. Os processos e marcos que levaram à adoção histórica da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram seguidos pela comunidade desportiva internacional com grande interesse, entusiasmo e compromisso para continuar a utilizar o desporto como uma ferramenta única para apoiar este novo plano de ação global das Nações Unidas. Como resultado de esforços conjuntos, particularmente incluindo o apoio dos Estados-membros da ONU para reconhecer a contribuição do desporto para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chefes de Estado e os governos declararam: o desporto também é um facilitador importante de desenvolvimento sustentável. Reconhecemos o crescimento da contribuição do desporto para a realização do desenvolvimento da paz, na promoção de tolerância e respeito, nas contribuições que faz na afirmação e fortalecimento das mulheres e dos jovens, indivíduos e comunidades, bem como à saúde, educação e objetivos da inclusão. Feita esta introdução, volto ao tema que me foi proposto abordar: proteção dos direitos humanos no futebol e, em particular, no que diz respeito à proteção dos jogadores menores, do desenvolvimento dos jovens jogadores como pessoas e cidadãos, bem como a promoção da igualdade de género e o papel da mulher no futebol, agora de uma forma mais específica, sobre o que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito de forma sistemática e contínua. No que concerne ao desenvolvimento dos jovens jogadores como pessoas e cidadãos, a exemplo do preconizado pela União Europeia para as carreiras duais no desporto, realizamos um forte investimento na criação de um programa de certificação de entidades formadoras de futebol. É um processo de avaliação e acompanhamento contínuo de uma entidade que tem atividade formativa para jovens praticantes no futebol, tendo como objetivo o crescimento e desenvolvimento sustentado da modalidade, quer em termos quantitativos, número de praticantes, quer em termos qualitativos, qualidade do processo de formação, qualidade dos recursos humanos envolvidos no processo e qualidade dos praticantes formados. Este processo de certificação das entidades formadoras de futebol é de participação obrigatória para os clubes que participam nas competições profissionais e nas competições nacionais de elevado perfil. Temos cerca de 1.200 clubes a participar neste programa, sendo o critério de acompanhamento escolar, pessoal e social um critério de cumprimento obrigatório que tem uma forte articulação com o Programa Nacional de Apoio às Carreiras Duais do Ensino Secundário, promovido pelo Ministério da Educação nas Unidades de Apoio e Alto Rendimento na Escola. Presentemente, temos 30 praticantes de futebol em cada 100 estudantes que integram este programa de apoio às carreiras duais, tendo os praticantes de futebol alcançado uma performance académica de 87% no ano letivo de 2021. Aproveito a oportunidade para referir que o Governo português anunciou a extensão deste programa ao ensino superior para o ano letivo 21-22, facto de enorme relevo que contribuirá de forma decisiva para reduzir o abandono escolar e aumentar a taxa de sucesso na carreira dual destes praticantes desportivos. Relativamente à proteção de jogadores menores, a Federação Portuguesa de Futebol adotou as boas práticas internacionais preconizadas pelo Comitê Olímpico Internacional, pela UEFA através da plataforma Safeguarding e da FIFA através do programa Guardians. Integramos no processo de formação de treinadores e de dirigentes as boas práticas no que diz respeito à proteção de menores. Tornamos obrigatória a entrega do registro criminal no ato de inscrição de todos os treinadores que tenham atividade com crianças menores de 18 anos. Temos a percepção que a adoção dessas medidas preventivas, conjugadas com a obrigatoriedade do processo de certificação das entidades formadoras para participação nas provas nacionais, tem tido um alcance considerável na família de futebol e uma elevada taxa de participação. No que diz respeito à promoção da igualdade de género e do papel da mulher de futebol, a Federação Portuguesa de Futebol adotou um pacote de medidas que visam incrementar de forma significativa a participação feminina no futebol, das quais destacamos: a elaboração e implementação em 2014 de um plano estratégico de desenvolvimento da prática feminina de futebol em Portugal. Aumentamos de forma significativa a oferta de competições nacionais femininas, criando 17 novas competições nacionais. Criamos 9 seleções nacionais femininas na formação Isentamos taxas de inscrição de todos os praticantes femininas. Isentamos as taxas de arbitragem de todas as competições femininas. Isentamos as taxas de organização de todas as competições femininas. Financiamos em 100% o seguro desportivo de todas as praticantes. Criámos um programa de apoio aos clubes para subsidiar as deslocações em todas as competições femininas de âmbito nacional. Atribuímos bolsas de formação para estimular a participação feminina nos cursos de treinadores. Criámos ainda um pacote de apoios financeiros para todos os clubes que participam na primeira divisão feminina, ancorado na aposta realizada nos clubes na formação de jovens, na qualificação dos treinadores, na qualificação da formação dos seus treinadores e no apoio às deslocações. Temos um longo caminho a percorrer nestas áreas, sendo necessária uma articulação mais ampla das autoridades nacionais, europeias e os principais stakeholders com responsabilidade no desporto. É indispensável a integração nos sistemas de monitorização e denúncia dos comportamentos desviantes no desporto, utilizando o intenso trabalho já desenvolvido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e pelo Conselho da Europa. A recomendação CEM-REC 2012-10 do Conselho de Ministros dos Estados-membros da União Europeia sobre a proteção de crianças e jovens atletas identifica um conjunto de perigos associados à migração, identifica problemas como a gestão de transferências abortadas, a fuga de talentos, problemas de integração, abandono escolar, exploração e tráfico de crianças. É essencial mobilizar todas as partes interessadas, incluindo os governos, as autoridades desportivas, os tribunais, as autoridades de segurança e as organizações desportivas. Estamos disponíveis e muito interessados numa participação ativa que vise a implementação dessas recomendações. Apelamos a todos para a importância da partilha e cooperação para lidar com estes problemas e encontrar a melhor estrutura para ajudar e lidar com estes casos. Contem connosco para este desafio. Uma última nota relativamente à intervenção inicial do Lord Fulks, relativamente ao meu papel enquanto membro do Comitê Executivo da UEFA e naquilo que diz respeito às competições de clubes e na sua interligação com vários temas da atualidade relativamente à proteção dos valores. São conhecidas as nossas posições, já numa cerimónia anterior, num conselho anterior, creio que realizado com a presença do diretor de competições, Giorgio Marchetti, e juntamente com o Julian Silberstein, foi transmitida qual era a posição da UEFA e eu, enquanto membro do Comitê Executivo e chair do Comitê de Competições de Clubes, estou perfeitamente alinhado relativamente a essa prática que lhe foi transmitida relativamente aos valores e à proteção das competições. Da minha parte, enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e membro do Comitê Executivo da UEFA, completamente disponível em termos de algum contributo relativamente ao relatório que fez o favor de me enviar relativamente ao pré-projeto do relatório. De qualquer forma, da minha parte, estarei disponível para dialogar, dar contributos e, eventualmente, enviar-lhe algumas sugestões e alguns apontamentos sobre o relatório que fez o favor de disponibilizar e, enquanto Presidente da Federação e membro do Comitê Executivo da UEFA, terei muito gosto em responder, acrescentar, partilhar algumas das noções que tenho enquanto pessoa ligada. Também tenho um clube, também vim da base, fui dirigente de um clube, fui presidente da Liga de Clubes, sou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, membro do Conselho Executivo da UEFA e, portanto, nesse sentido, pode dispor da minha pessoa e do meu conhecimento para dar o contributo relativamente ao relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente deste segundo comitê. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome da Subcomissão de Educação, Juventude e Desporto a intervenção que nos aqui fez e a disponibilidade não só que manifestou para estar presente e para eventualmente colaborar no futuro com a nossa Subcomissão, nomeadamente com o nosso relator. Eu pergunto se há algum membro da Subcomissão que quer fazer alguma pergunta ao Dr. Fernando Gomes. Temos ali o nosso colega Quino Valentim. Quer fazer uma pergunta? Faça favor.
Yes, thank you very much for coming here to us today. I'm from Denmark, as a small country and a lot of small clubs. but we have a big football traditions. And I've also myself played quite a bit of football in my time. I think football is making dreams for people, for clubs. Even states have dreams about football today. But these dreams are only fed if they have a chance of getting into the good company. And I think that if you look at the Champions League structure, for instance, if you make the possibility of getting into the Champions League for a smaller club in a small country even less than it is today, you will kill some of these dreams. What do you think about that?
Eu pergunto se há mais algum membro da sua comissão que quer. O nosso colega Estata ajuda-lhe a palavra, se achar.
Thank you, Mr. President. We all know that Portugal is football in Portugal is well founded and you have excellent record on that. What is your opinion on the matter of the self-regulation of the transfer system in Europe and in Portugal, having in mind that you have also the characteristics of the football in nowadays? That means you have some two or three major teams, football teams, which can afford spending a lot of money in order to earn more money, while you have the so-called medium-sized or small-sized football teams. So what is a what is your opinion over the self-regulation of the transfer scheme? And if there is any attempt or if you consider it to continue by regulating the transfer of players, because it's, we all know that it's a position where football is a position where the more you spend, the more you earn, and the more you earn, the more you spend again. So it's something which is something which we have to face it. Otherwise, there is no sport this feeling and this sportsmanship that is will be disappear.
Muito obrigado. Eu pergunto se há mais algum membro que esteja interessado em tirar os auscultadores e tirar a máscara ao mesmo tempo. A nossa colega Fiona O'Loughlin, se faz favor.
Thank you. I will come nearer the mic this time. A lesson learned. And thank you very much for the presentation. And of course, thank you very much to Lord Falk for the excellent papers that he has sent to us and for his presentation today. Football, of course, is very big business, but integrity within sport, obviously, as you mentioned, has to be hugely important, and sport can play such an important role in so many, many other aspects of our lives, particularly in relation to inclusion. And in speaking about sport here within Portugal, I know that Special Olympics Portugal is a very good organisation and has a very good reputation internationally. Is there any projects that you are cooperating with them on, such as Unified Football, which is an excellent sport in terms of bringing people from the ableist community and the disabled community together, and lessons that can be learned from one another, and I think just promoting the whole area of inclusion. Thank you.
Pergunto se há mais algum senhor deputado que queira, que sou deputado, não todos deputados, como é evidente, membros da subcomissão queiram intervir. Eu penso que já concluímos, portanto, as inscrições. Eu gostava apenas de dizer uma pequena nota, é que realmente nós aqui nesta comissão e na subcomissão, assim de uma forma muito geral, tratamos uma questão que é aquilo que é o desporto de espetáculo e depois o desporto como nós o entendemos, com o seu papel de âmbito social e outros, foi aqui referido, e realmente é um tema que está em volta de um conjunto de relatórios, que há um conjunto de valores associados ao desporto que defendemos no Conselho da Europa, e é este os temas que nos levam muitas vezes a redigir e a aprovar um conjunto de relatórios. Dizer também que o desporto, eu estava aqui só a dar uma nota muito pessoal, eu sou deputado eleito pelos círculos da imigração de Portugal e realmente o êxito desportivo dos nossos atletas tem sido fundamental na identidade dos portugueses residentes no estrangeiro e na ligação ao país, e os êxitos do futebol e os clubes de futebol e a identidade com os clubes de futebol tem sido algo marcante. Nós temos, não é só a comunidade portuguesa, temos outras comunidades, muito particularmente na Europa, que já vão na sexta geração e as pessoas ainda estão ligadas ao país, apenas muitas vezes com o amor que têm a um clube desportivo, muitas vezes associado a várias razões. E, portanto, este é um tema que tem muita paixão. O desporto traz muita paixão, o futebol ainda traz mais, e, portanto, é por isso que estas matérias, às vezes, até são, entre nós, mais difíceis de debater. Uma vez mais, dou a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol para responder às diferentes perguntas que lhe foram dirigidas pelos deputados. Precisa de algum esclarecimento complementar em relação a alguma das perguntas, faça a favor também.
Just thank you so much for your questions. First of all, I want to answer to Kim Valentin regarding the questions that you have put concerning the dream of the clubs in order to participate on the Champions League. I suppose that you are follow the fight of the UEFA against Super League, and one of the items that are on discussion at that time is the possibilities or not of the open competition where everyone can enter on the competition in order to participate and have the dream to conquer the Champions League. In our case, as you remember, in 2004, one Portuguese team won the Champions League. If you look back on these probably 18 years, just one team reached the semi-finals, Ajax, 4 years ago. But in any case, all the teams have the dream to participate, and you have the case in this year of the Sheriff, the club Sheriff from Moldavia, that during the first phase of the group stage won two matches, and they have a dream, and he is playing the Champions League. So from our side in UEFA, we always fight against this kind of the Super League. A close competition is not related with the model of the European football that we have. It's not a closed league, it's an open league when any club from any country could enter. Of course, there are some formats, different formats, but in any case, any club from any country have a chance to participate in Champions League, playing the qualifications, and you have this case of the champions of the Moldavia that is playing in the group stage against Shakhtar Donetsk, against Inter Milan, and against Real Madrid at the same time on the group stage of the competition. So from our side, from UEFA, we clearly defend that any club from any country could play at the high level of the competitions, the European competitions. The second question that came in from Constantinos, thanks a lot for putting this. As you know, Portugal is, a country where the development of the football is based on the education and formation. It's clear how many players we have created on the last, 10 years, if you look. So many playing in Spain, in England, even in Italy, even in Germany. So the big problem for us is the financial capacity that our clubs have in order to keep and to retain the talent. It is not possible, because if you look to the budget of different clubs from these big five, I can say, in France, in England, it is very difficult for us to keep this talent. What is important is establish a system where the clubs that form and educate these players can receive the transfer, the solidarity mechanisms, and the compensation of the training compensation. So for us, it is crucial that this system can be based, can be implemented, in order that the clubs that have the obligation and the duties to form the players can receive a certain amount to return the investment that they are doing in order to form these kind of players. So for Portugal, like in Denmark, in this moment they have a very young and very good national team. In this moment they are already qualified to the World Cup, based on the players that they form on the clubs. And if these clubs are transferred for other clubs with more money, with other budget or other financial capacities, it is important that the clubs that form these players can reach and can be compensated for the work that they have done. So in our perspective, in my perspective, it is important to keep this system in order that you can give and return the investment of the clubs that form these kind of players during so many years. Could be one, two, but the majority of these players, they have played or they have been formed for 10 years, 8 years, like João Félix, for instance, Diego Jota, Rubem Dias, and so on, so many players that we have formed in Portugal, and it is important that we keep this amount in order to give the return of the investment of the clubs in these circumstances. So the third question is coming from Fiona. I think that you are talking about what Portuguese Federation or in general we can do in order to relate it with the Olympic movements, not just the Olympic movements, but also the Paralympic and the disabled people. So you have a very good, in Portugal, the Portuguese Federation have a very good relation with the Olympic Committee and the Paralympic Committee. Just to give an example, before to leave to Tokyo, the committee that plays the Paralympic Committee games in Tokyo, they have been in our facilities in our training center during 3-4 days before to leave to Tokyo, in order to finalize the preparation to go to Tokyo. So, in these circumstances, I can say that in Portugal, you have a very special relation with these kind of movements. It's known already that three weeks ago, there was some girls aged from 14 to 16 coming from Afghanistan. They have been in our training center in order to get some support from our side in order to integrate this kind of the people in our society. So this kind of I can say, looking for this social desire from Portugal and from the Portuguese Federation, you are always looking and to help in different ways, as you have made during the pandemic situation with the creation of a hospital in our training center in order to receive some COVID patients in the last time of their recovery. Okay?
Muito obrigado. O nosso colega Kim Valentim quer voltar a pôr uma pequena pergunta. Faça favor.
Thank you, and thank you very much for answering my question, which brings me on to my second question. I'm happy that you will feed the dream of football in Europe. That's very important, I think, and we share the same dream. I can hear that. The other question I have is concerning the money sharing of the Champions League. So most of the money is in the final stages and not in the qualification. In that respect, you influence the transfer market, because if all the money is in the final stages, and that's a lot of money in, if you look at football in total, you also create a kind of top of the leagues in Europe, which will always have the most of the money. They will always have the most of the money, and they will compete about the same players. If you make a better money sharing in the lower ranks, in the qualification stages, have you thought about that? Then you get the money out in the clubs, you get a better transfer system, you don't get this pressure on big numbers on fewer players. You get a lot of money out on more players. Have you thought about that?
Don't forget that this distortion that you are talking is related much more with the income from the national competitions than the European competitions. Don't forget that, because the difference related with the capacity of the power of the teams from England, the majority of the money that they have in order to spend on the market coming from the commercialization of the TV rights of the Premier League, not only in national level, but in the international level. From our side in UEFA, on the last cycle, or I can say on the cycle 21-24, We have changed the distribution model of the solidarity mechanism. So we put a platform for the big fives, but in this moment, big fives, they have not to receive more money related with the TV market of their countries. So they have a gap, and increasing this amount to spread in the other countries, unless the big five. It means that in normal situation, I can say Denmark probably, concerning the cycle 18-21, probably Denmark will receive the double of the amount of the solidarity mechanisms to give to the clubs not participate at the European competition. So this kind of the concern, we have already change the model of the distribution of the amounts of the solidarity mechanisms, and giving much more money for the lower countries, and this money go to the clubs that not participate on the European competitions, because on the clubs that participate on the European competitions receiving the money for their participation at the group stage or in the qualification rounds can have a big difference concerning the clubs that don't participate on the competition. So in this moment, the gap have been reduced on the cycle 21-24, and of course for the cycle after 24, they are an open debate regarding this question. Thank you.
Muito obrigado. Antes de concluirmos o debate, eu dava ainda a palavra ao nosso colega Lord Fox, eventualmente quer fazer algum reparo sobre a discussão que aqui tivemos com o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Can I once again thank Fernando Gomes? I thought, particularly in the question and answer, he's been really, really helpful, and some of the suggestions he's made are very useful from our point of view. Can I say, Portugal has a very good reputation. I hope that through the UEFA context, he'll be able to influence some other countries that may not have quite such a good reputation in the areas that he's outlined. Can I thank him for his willingness to contribute to the draft of the report, and we'll certainly take that up. Can I say we really do appreciate that the UEFA rightly counteracted the pressure or the suggestion of the European Super League. And as I said earlier, the people are still there. I think we just need to be ready, and I'm sure he will be, and the UEFA will be, that they don't try it again in any other context and make sure that they do that. One thing I should have mentioned earlier is that we're looking at the memorandum of understanding between UEFA and the Council of Europe, which our Deputy Secretary General of the Council of Europe, Norwegian, Bjorn Berge, is discussing with both UEFA and FIFA. And one of the suggestions that we've made is that the Parliamentary Assembly should get more involved in that, because I think that we can be mutually helpful, and that at a Council of Europe level, but also at a national parliament level, we can do quite a lot to help UEFA and FIFA, particularly in what I think is looming a very difficult fight with some of the these very rich agents that are really in it for the money and not for football. And we're on your side on that. And if there's anything at all that we can do, we stand ready to do that. And I think the endorsement that FIFA and UEFA can get from national governments and from the Council of Europe will help with that. And finally, can I say to Kim, who's the one here who's been a really great professional footballer playing for FC Copenhagen, as I found out earlier today, and that making dreams come true is easier in Denmark than it is in Scotland. I do understand, however, that we'll still continue to try and make our dreams come true in Scotland as well. I think the point that Kim raised about this, the solidarity payments, is absolutely vital. That has come through in all our discussions. I know from what you said, Fernando, that you're right behind that. We need to get more people behind it, because unfortunately the rich have been getting richer, and at the other end, some clubs and some leagues are struggling, so that we need to do more in relation to that. And as far as Fiona is concerned, I agree completely. And the way in which football is reaching out, as you said earlier, in terms of women football, but I think also now in terms of inclusion, is an interesting thing. There's a development which is happening in Scotland, I don't know if it's happening elsewhere, for older people, which is called walking football. I don't know if that's happening in any other country, in any other countries, but it has been really very useful as far as the older generation is concerned. So I'm rambling a bit now. Can I thank you very much, Fernando, for your help and your contribution, and we look forward to keeping in touch with you personally, and your association, as we develop the report in the next month or two. Thank you.
Eu ainda vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Federação para responder, mas dizer que na nossa subcomissão fiquei a saber que o nosso colega de Valentina, Dinamarca, foi um jogador de futebol, e temos também um deputado francês que foi guarda-redes. Quer dizer, eu acho que esta subcomissão realmente é conhecedora. E já agora, porque logo Fultos vem da Escócia, a Escócia também está a começar a ter bons resultados novamente com a sua seleção. Está a ser mais competitiva, e isto também vai ajudar o Lord Fox a estar mais empolgado no trabalho em termos deste relatório. Dava a palavra ao Sr. Presidente para eventualmente responder a alguma pergunta que ficou feita pelo Sr. Deputado Lord Fox.
But Scotland is improving his football after the game that play against Portugal 3 or 4 years ago when we beat Scotland in Glasgow. So they learn a little bit from us in order to improve your quality. Also in Denmark. In Denmark, there is one Portuguese player playing in Copenhague, Zeca, is a former player playing in Setúbal, after in Greece, and now is one of the best players in Denmark. So Portugal is spread around the world in order to increase and to improve. Just to say one thing regarding the solidarity mechanism that you have changed. Of course, myself, coming from one very strong country in football, but at European level, you are the 6 or 7 countries because they are the other big fives. And with my knowledge, of course, we are all the times involved in order to try to get more money to the small countries and the lower countries in order to eliminate or decrease the gap between the big ones and the small ones. It is important that this gap could be reduced in order that all the clubs and all the countries have the same capacities to go to the market. And finally, just to say to Lord Folks, that walking football was improved in Portugal 4 years ago in our federation. It's the first time with, 20 people that we started in Porto with in order to reduce the capacity, the diabetes and the mental health of the old people. And we starting, and in this moment is spreading in the old country in walking football in order that they have a chance to make some activity, make sport, because it's not just good for sports, but also for the health. Thank you very much.
Muito obrigado. Eu acho que podemos concluir este ponto de ordem de trabalhos. Gostaria uma vez mais, em nome da subcomissão, agradecer ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol de ter disponibilidade. Gastámos mais tempo que aquilo que estava previsto, porque este é um tema que se prova, que é um tema que mexe muito com as pessoas, tem muita importância. Eu vou pedir-vos a todos um minuto apenas para interromper os nossos trabalhos, para que o Sr. Presidente saia e para que preparem a mesa para os nossos convidados seguintes.
Para nós é que agradecemos, foi muito bem.
Espero que tenham...
Thank you very much.
Nice to meet you. Thank you.
We have some stars here, so.
Do you know if I can? If I can leave here my car in front of me. We go to Cascais, right?
If you can leave your car, your personal car,
yes.
You have to ask.
Yes,
you have to ask the pardon. Yeah. I don't know the building here, so it's okay. And the bus should bring you back. So, yeah.
Mas temos 50 minutos para fazer.
Oui.
Ah, sim. Bom, eu acho que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos, a ver se concluímos mesmo às 16 horas. Ainda temos o ponto 7, que é este que vamos agora iniciar. O ponto 8 já foi discutido. Temos o ponto 9 e depois o ponto 10 diverso e as próximas reuniões vai ser relativamente curto. Portanto, vamos então começar o ponto 7, que tem as prioridades futuras da nossa Subcomissão da Educação, da Juventude e Desporto. Conhecemos atualmente... Não, vou falar em francês porque é preferível neste momento, porque vai haver aqui uma data de termos que não vou poder, sem ter preparado, traduzir de uma forma direta. Nous passons maintenant au priorité future de notre sous-commission. J'ai préparé, vous l'avez tous reçu, un mémorandum qui détaille nos activités depuis juin 2019 et avec quelques suggestions à prendre en compte pour nos travaux futurs. Le fonctionnement de la commission plénière en mode téléconférence depuis plus d'un an a naturellement entraîné une réduction du nombre et de la durée des réunions. Cependant, l'Assemblée a pu adopter, et ça c'est quelque chose d'important, trois rapports relevant de la compétence de cette sous-commission. Je rappelle le rapport de notre collègue Inka Opsu, renforcer le rôle des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits. Le rapport de notre collègue de Suisse, Rino Bukel, intitulé « Il est temps d'agir, la réponse politique de l'Europe pour combattre la manipulation des compétitions sportives ». Le rapport de M. Brenner, qui est avec nous, sur les menaces à l'encontre de la liberté académique et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur en Europe. Nous avons déjà eu un petit abordage tout à l'heure pour... Oh, c'était le point 6, je crois. Au cours de la même période, la Commission a également traité plusieurs thèmes dans les domaines de compétences de cette sous-commission, notamment celui qui a été discuté à la dernière réunion de commission, l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Ainsi, je pense que c'est de M. Estatiu, l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'éducation et la culture. C'est certes que la pandémie a influencé notre capacité de traiter des nouveaux sujets, mais nous avons besoin d'un renouvellement constant de sujets à traiter. C'est pourquoi je lance cette discussion, ce brainstorming, pour discuter, si vous le voulez bien, des thèmes prioritaires. Ma note avance déjà quelques propositions, mais j'aimerais bien, et on aimerait bien tous, s'il y a d'autres idées pour en discuter, pour ce qui est l'avenir de notre commission, le sujet à traiter. C'est pour ça que je me permets d'ouvrir le débat et je demande s'il y a des collègues qui veulent prendre la parole sur éventuellement des nouveaux sujets qu'on pourrait traiter en son commission, qui viennent en plus ceux qui ont été déjà cités dans la note que vous avez reçue tous. Bon, apparemment, il n'y a pas d'intervention, donc je ne peux pas remercier les nouvelles suggestions, mais je pense qu'on a quand même déjà sur la note que vous avez envoyée. Moi, je peux parler portugais, já estou, troco as duas línguas. É a primeira vez que falo em português na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E isto é um momento também, ele, muito importante. E portanto, teremos eventualmente, depois da discussão que temos aqui com os nossos dois convidados, eventualmente, como dizia aqui ao lado, a possibilidade de eventualmente aparecerem novos temas. Sobre um conjunto de temas que aqui foram discutidos, os nossos dois convidados podem realmente trazer qualquer coisa, mas há um dos relatórios que não está aqui citado, é um relatório da minha autoria, que é Políticas de Crise em Tempos de Desporto, e não vou ser muito, muito longo, mas sabem que a área do desporto já aqui foi várias vezes citada, foi muito tempo que sofreu muitas consequências e está a sofrer as consequências da pandemia. Todos nós sabemos o papel que o desporto tem no plano económico, sobretudo no plano social. Tem muito a ver também com aquilo que é a vida dos nossos dias, a saúde, o bem-estar. Há um conjunto de matérias associadas ao desporto que são fundamentais. Realmente o tempo que vivemos é um tempo diferente, porque o desporto sofreu consequências muito graves devido, como todos sabem, a um conjunto de competições que foram anuladas, que foram suspensas, a maioria das atividades desportivas foram interrompidas e estamos neste momento numa retoma, mas uma retoma que acontece num momento de alguma dificuldade, porque este ano e meio de pandemia, e os números que aí vêm também são números que nos deixam um bocadinho preocupados em relação ao futuro, merecem da nossa parte uma grande atenção e por isso temos aqui dois convidados que nos podem também ajudar a discutir a questão do desporto num âmbito mais amplo e eventualmente também perceber a sua realidade no momento em que tentamos sair de uma pandemia e voltar à normalidade. Por isso eu gostava de agradecer a disponibilidade que manifestaram Dr. João Pinto, Paulo Almeida, que é diretor-geral do Comitê Olímpico Português e que tem colaborado ao longo dos anos com o Conselho da Europa e com a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, com a nossa Comissão e até comigo, e o Dr. Carlos Saraiva, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, que é o lado institucional que ainda não tínhamos tido, para além da Assembleia da República, do lado português, nesta reunião. E por isso eu vou dar a palavra aos nossos convidados, a quem agradeço uma vez mais a sua disponibilidade, e dava a palavra, desde já, ao Dr. João Paulo Almeida, Diretor-Geral do Comitê Olímpico Português, pedindo-lhe, eu sei que ele vai cumprir, porque já o ouvi mais que uma vez, que tem 10 minutos para se dirigir. Pode falar do púlpito, que é talvez melhor, porque tem havido aqui problemas de som quando os oradores falam a partir da mesa, além do meu microfone. Os outros microfones terão um pequeno problema de interferência. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é um privilégio e um prazer estar aqui de novo diante de vós e também, na minha ocasião, que já falei em vários momentos ao Conselho da Europa, poder fazê-lo pela primeira vez na minha língua e no Parlamento do meu país. Sr. Presidente da Subcomissão de Educação, Cultura e Desporto, meu caro amigo Carlos Gonçalves, senhoras e senhores deputados, quando o desporto figura como um elemento estruturante para 11 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, eu creio que insistir em salientar a sua proeminente importância no progresso da humanidade configura um traço impressivo de um preconceito e estatuto menor, infelizmente ainda enraizado em alguns esforços políticos. Felizmente não é o caso do Conselho da Europa, onde o desporto tem tido um lugar absolutamente central no desenvolvimento da instituição, nomeadamente na sua dimensão parlamentar. Desde a adoção da Convenção Cultural Europeia em 1954, que as políticas desportivas têm afirmado como um vetor para consolidar os três pilares desta que é a mais antiga instituição europeia em funcionamento: direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Num exemplo, infelizmente, longe de ser seguido em muitos parlamentos nacionais, onde o desporto permanece ainda um tópico marginal e irrelevante. Permitam, portanto, perante uma instituição com pergaminhos únicos nesta área e a responsabilidade cimeira de velar pela aplicação de documentos pioneiros como a Carta Europeia do Desporto, a Convenção de Macolã, a Convenção de Saint-Denis e tantas outras, dispensar a retórica sobre os valores e a relevância social, económica e política do desporto. Para centrar esta breve intervenção, que irei cumprir nos 10 minutos que me foram concedidos, nos desafios que temos pela frente para proteger este bem público, em particular no seio da esfera parlamentar. Ao longo dos últimos anos, o rápido desenvolvimento tecnológico associado ao envelhecimento da população, mudanças no consumo de bens e serviços de lazer, entretenimento, recreio e desporto, e mais recentemente, o impacto da pandemia Covid-19 trouxeram mudanças significativas ao mundo do desporto. Em traços gerais, o setor experimentou um crescimento acentuado e estima-se que em valores de mercado de 2019 valha 169 bilhões de dólares, num crescimento de 37% face a valores de 2012. Por outro lado, como é sabido, a atividade física e desportiva representa um instrumento de saúde pública primordial para prevenir e combater morbilidades associadas ao sedentarismo e ao envelhecimento da população, perigosamente agravadas durante o período de confinamento que a pandemia nos trouxe, como bem sublinhou esta Assembleia Parlamentar no relatório que o deputado Carlos Gonçalves teve a honra de redigir, Políticas Desportivas em Tempo de Crise. Estas atividades, com uma importante ligação às comunidades locais, são na sua maioria prestadas por clubes desportivos de base e assentes em dirigentes e colaboradores voluntários, garantindo, deste modo, a universalidade no acesso à prática desportiva a preços acessíveis, nomeadamente a grupos desfavorecidos e vulneráveis, e o direito ao desporto como um direito de todos, consagrado em várias constituições de países europeus, como é o caso da Constituição da República Portuguesa. Mais,
Tratam-se de elementos estruturantes e aspectos comuns que caracterizam o desporto na Europa, cruciais para assumir os desafios desta realidade em rápida mudança e desenvolver a dimensão europeia do desporto, em conformidade com a comunicação que a Comissão Europeia apresentou em 2011 a este propósito. Por isso, numa primeira nota, e pese embora as diversas formas de organizar e prestar atividades, serviços e eventos desportivos, não posso deixar de manifestar preocupação em torno da revisão da Carta Europeia do Desporto, pois ainda que estejam identificadas algumas, mas não todas, as dimensões comuns ao desporto europeu, constata-se uma tendência para evitar expressões como modelo europeu de desporto, dimensão europeia de desporto ou características do desporto europeu, muitas vezes substituído por um genérico e inócuo conceito de desporto para todos, nos mais diversos documentos recentemente produzidos pelo Conselho da Europa. Senhoras e senhores deputados, isto é longe e está longe de ser uma mera questão semântica, mas configura um perigoso caminho desviante ao desenvolvimento da dimensão europeia do desporto consagrado no artigo 165 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, para o qual o Conselho da Europa é um parceiro essencial. Um desenvolvimento, aliás, em rápida e permanente mudança, que exige políticas que regulem uma crescente atividade económica, mas também, é bom não esquecermos, que protejam um bem público da maior relevância para os cidadãos europeus e para os valores do Conselho da Europa, que há pouco enunciei. Por isso, ao longo da última década, as políticas desportivas europeias caracterizam-se por um processo permanente de crescimento e diferenciação, ao mesmo tempo que a procura de prioridades e formas adequadas de coordenação política e institucional tem aumentado. Neste contexto, parece ser necessário procurar ajustamentos estruturais no sentido de um refinamento geral que integre o desporto nas estratégias e programas de desenvolvimento político, económico e social, o que ainda está longe de acontecer num setor infelizmente barricado em si próprio. A exploração de ligações intersetoriais, como alertou o relatório do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, mais amplas e a integração do desporto noutras políticas europeias relevantes, é um instrumento-chave para assegurar uma maior coesão nesta primeira área central. Por isso, a cooperação horizontal da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Mídia, onde o desporto se insere, com outras comissões permanentes sobre questões desportivas e a cooperação com os Parlamentos Nacionais pode e deve ser aumentada. O panorama desportivo muda a uma velocidade vertiginosa e as organizações desportivas tradicionais têm demonstrado em vários domínios sérias dificuldades em acompanhar essa mudança, perdendo o rastro para atores emergentes, incapazes de mobilizar e atrair novos públicos, patrocinadores e parceiros de mídia, através de conteúdos atrativos e ajustados à inovação e transição digital, com as consequências que tal acarreta para a sua sustentabilidade. É a capacidade de mudar a cultura organizacional para os tempos em que vivemos, pois sem essa transformação não podemos esperar mais do que as soluções do passado. E qualquer planeamento estratégico está condenado ao fracasso, uma vez que, como se costuma dizer, a cultura come a estratégia ao pequeno almoço. No fundo, como diz o Presidente do Comitê Olímpico Internacional, é tempo de mudar ou ser mudado. Hoje, uma das mais sérias ameaças a todos os desportos é o envelhecimento também das suas audiências, que não se renovam. De acordo com as evidências disponíveis, a idade média dos espectadores desportivos, particularmente na televisão tradicional, continua a subir, não conseguindo cativar novos públicos. Por isso, a inovação e transição digital no desporto é um tema que deve suscitar a análise do Conselho da Europa e pôr em cima da mesa, sem preconceitos, por exemplo, a realidade dos e-sports. Tratam-se de catalisadores para atrair novos públicos para o desporto, nomeadamente os desportos virtuais, já adotados por várias federações internacionais e até pelo próprio Comitê Olímpico Internacional, como estratégia para aproximar o desporto tradicional dos esportes, ou tão só uma oportunidade de negócio para gerar receita para a indústria do desporto, agravando doenças relacionadas com o sedentarismo e distúrbios psicológicos que se tendem a associar ao desporto eletrónico. É uma questão que não podemos deixar de colocar em cima da mesa. As oportunidades relevantes do exponencial crescimento comercial do desporto têm levantado também múltiplas questões, algumas delas, conforme vimos há pouco, que desafiam o papel conferido às federações desportivas e em que medida elas são vistas como capazes de governar os seus desportos a nível global, continental ou nacional. Este é especialmente o caso face ao número de escândalos recentes de doping, de corrupção, abuso sexual envolvendo dirigentes e altos responsáveis de entidades desportivas. Por isso, a boa governação no desporto, em particular a necessidade de constante revisão e melhoria, deve continuar a assumir um papel primordial no seio desta Assembleia Parlamentar, pugnando por uma monitorização externa, rigorosa e independente das organizações desportivas, conforme consta da resolução para um quadro de governação desportiva moderna, onde o redator Mogens Jensen, e passo a citar, recorda que a monitorização deve ser mantida estritamente à parte do controle de conformidade, o qual, para garantir a total independência, deve ser efetuado, e eu vou sublinhar, por um profissional externo e por uma agência devidamente apta para o efeito. Eu não acredito nas virtudes do autocontrole. O desporto tem que ser objeto de escrutínio externo. Irei avançar para a minha parte final dizendo que, relacionado de perto com a necessidade de demonstrar elevados níveis de governação, está o papel essencial atribuído às organizações e federações desportivas em proteger a integridade do seu desporto e o dever de garantir um ambiente seguro ao desenvolvimento dos seus atletas. Este papel inclui, entre outros, o combate à dopagem, corrupção, apostas ilegais, manipulação de competições e dever de cuidar do bem-estar físico, moral e mental dos atletas. Porém, ainda que as federações desempenhem um papel central e de coordenação nestas matérias, não detêm nem competências nem recursos para atacar estes problemas de forma isolada, pois muitos deles tratam-se de sofisticada criminalidade organizada transnacional ou sérias ofensas à ordem pública. Por isso, quero concluir esta intervenção com dois tópicos em torno da integridade. O primeiro, a manipulação de competições desportivas, onde o Conselho da Europa tem um papel decisivo enquanto guardião daquele que é o único instrumento de direito internacional vinculativo no combate a esta que é a maior ameaça à integridade do desporto, concretamente a Convenção de Macolin. Já muito foi dito e escrito por esta Assembleia Parlamentar sobre a imperiosa necessidade de transformar as palavras em atos e materializar o discurso da tolerância zero à manipulação de competições desportivas, conforme salienta a resolução Hora de Agir, a resposta política da Europa à luta contra a manipulação das competições desportivas, do deputado Roland Buchel, em que tive a honra de participar. A Assembleia deplora que em 5 anos apenas 7 Estados-membros do Conselho da Europa tenham ratificado a Convenção, 31 outros Estados tenham assinado, mas não ratificado, e 19 dos signatários tenham atrasado o processo de ratificação, estando enredadas nos procedimentos internos de tomada de decisão da União Europeia, reclamando urgência na rápida ratificação e no fim deste longo impasse imposto por Malta à ratificação da União Europeia em bloco desta Convenção. Senhor Presidente, os membros desta Comissão têm, pois, um papel importante e, eu diria, decisivo no sentido de apelar aos seus governos nacionais à rápida ratificação da Convenção de Macolin, nomeadamente os membros que pertencem a países que assinaram, mas ainda não a ratificaram e que estão prontos para o fazer do ponto de vista operacional, tendo assim uma voz ativa nos processos de tomada de decisão de implementação desta Convenção e, fundamentalmente, na participação do seu Comitê de Acompanhamento. Finalmente, e com isto termino mesmo, o problema da proteção de crianças, assédio e abuso sexual no desporto, no quadro do bem-estar e segurança dos jovens atletas. Este tem sido um tema regularmente discutido no seio das políticas desportivas europeias, até com alguns projetos e campanhas de prevenção e sensibilização do Conselho da Europa, como é o Start to Talk. Mas, salvo melhor opinião, numa perspectiva isolada e maioritariamente focada na formação e educação, sem uma visão global e profunda sobre as diversas falhas e limitações que impedem as crianças de denunciar, as autoridades de agir e o código de silêncio que prevalece de ser quebrado. ao longo de anos e anos de carreira desportiva das vítimas. Em contraste, o abuso mental e emocional de jovens atletas, que agora vimos no rescaldo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ou as práticas de recrutamento envolvendo atos próximos do tráfico de seres humanos, em flagrante violação de direitos humanos básicos, só agora chegam à agenda mediática, mas estão carentes de uma perspectiva holística que enquadre estes problemas e a sua interdependência, por um lado, no quadro do desenvolvimento do jovem praticante e proteção das crianças, e por outro, no âmbito do escrutínio e friso independente da boa governação das organizações desportivas anteriormente abordado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome da subcomissão, gostaria de agradecer ao Dr. João Paulo Almeida a sua intervenção. Há realmente aqui um conjunto de temas que esta comissão, e neste caso a subcomissão, tem acompanhado e tem abordado. Falou uma delas a questão da manipulação. Mas é verdade que a Convenção Macaulay, ainda há pouco tempo falámos nisto, o número de países que ratificaram é reduzido e, eventualmente, por que não, em termos de comissão, procurar criar aqui uma força para que este tema deixe de ser um tema e passe realmente que um conjunto de países tomem as decisões que nós entendemos todos ser necessárias, não só no Conselho da Europa, mas naqueles que, como é evidente, estão ligados à área do desporto. Dava agora a palavra ao Dr. Carlos Saraiva, do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Agradecia que... Dava-lhe 10 minutos para a sua intervenção. É que eu estou a olhar para o relógio ao mesmo tempo e, portanto, isto não é fácil. Desculpa, faça favor.
Palavras sobre a participação dos jovens nos processos de tomada de decisão. Caros membros da Subcomissão de Educação, Juventude e Desporto, o exercício da cidadania exige conhecimento e consciência dos direitos e deveres dos cidadãos, bem como as condições para os exercer. Portanto, é fundamental investir na formação e no desenvolvimento integral das pessoas jovens, que cria condições para a sua autonomia e lhes permite fazer escolhas, participando ativamente no reforço da democracia. A juventude foi um dos setores mais afetados pela crise pandémica. Foi afetada de forma desproporcional e enfrentou grandes dificuldades na prossecução dos seus estudos, mas também na transição para o mercado de trabalho e respectiva emancipação. A participação das pessoas jovens consiste em ter e exercer direitos, oportunidades, igualdade de acesso, apoio e responsabilidades para participar e influenciar decisões, além de estar sistematicamente envolvido em ações e atividades que contribuam para o fortalecimento da sociedade. As dificuldades e desafios identificados à participação das pessoas jovens nas nossas sociedades devem ser considerados com base no reconhecimento e apoio das organizações, estruturas e canais existentes, mas também reconhecendo os diversos formatos através dos quais a participação das pessoas jovens pode ocorrer. Reconhecimento e estreita colaboração entre todos os atores relevantes são cruciais para a necessidade de alcançar e capacitar as pessoas jovens não envolvidas em estruturas e organizações formais, mas também pessoas jovens em posições vulneráveis, em áreas remotas e com menos oportunidades. Três conceitos-chave revelam-se essenciais quando abordamos o tema da participação das pessoas jovens. O primeiro traduz-se na necessidade de uma participação efetiva e consequente das pessoas jovens. Isto é, a participação deve traduzir-se em resultados concretos e, sempre que possível, mensuráveis, quantificáveis, de forma a melhor informar a investigação académica, políticas e ações futuras. O segundo conceito é a cocriação, o que significa que o desenvolvimento das políticas que afetam as pessoas jovens deve envolvê-las desde o início e ao longo de todo o processo de criação, implementação e avaliação de políticas públicas. Por fim, o terceiro conceito é a cogestão, o qual se traduz no envolvimento das pessoas jovens nos processos de gestão das instituições responsáveis pela implementação das políticas de juventude. Em relação à dimensão de cocriação, em Portugal, o novo Plano Nacional de Juventude, que entrará em vigor em 2022, será concebido e desenvolvido com o estreito envolvimento das pessoas jovens e das organizações juvenis. Estará também necessariamente alinhado com os demais instrumentos europeus e internacionais. No que se refere à questão, há alguns anos que em Portugal se incluem representantes da juventude no Conselho de Gestão da nossa entidade responsável pela rede de casas de juventude, que atualmente integram também o capital social da cooperativa, 10% detido pelo Conselho Nacional de Juventude, 10% pela Federação Nacional das Associações Juvenis e 80% pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, participando, por isso, na Assembleia Geral e nos principais processos de decisão. No entanto, em Portugal há exemplos muito positivos no que respeita à participação das pessoas jovens. Um desses exemplos é o Orçamento Participativo Jovem Portugal, que é um processo de participação democrática que abrange todo o território nacional, no qual as pessoas jovens com idade compreendida entre os 14 e 30 anos podem apresentar e decidir sobre projetos de investimento público. Nas três edições do programa foram apresentadas 1.254 propostas, 631 projetos foram votados e 21 projetos vencedores tiveram 18.535 votos. Outros bons exemplos são os programas Parlamento dos Jovens e Euroescola, desenvolvidos para estimular a participação política e cívica, nos quais as pessoas jovens se assumem como deputados, um simulando a Assembleia da República, o outro, o trabalho dos deputados do Parlamento Europeu, têm participado centenas de pessoas jovens. O voluntariado jovem é outra área de eleição, com vários programas que abrangem áreas transversais à sociedade: a sustentabilidade ambiental, os direitos humanos, a participação cívica, a violência no namoro. Neste âmbito, organizações da sociedade civil desenvolvem com voluntários projetos para as comunidades onde se encontram inseridas. Participam uma média de 3 mil pessoas jovens por ano em cerca de 500 projetos. A área do associativismo jovem também tem um papel importante no que respeita à participação das pessoas jovens. Há em Portugal aproximadamente 1.200 associações juvenis registadas que movimentam um leque significativo de associados, a maioria pessoas jovens até aos 30 anos. Reconhece, no entanto, que é necessário fazer face ao déficit de participação cívica e política, que se traduz num elevado índice de abstenção eleitoral e reduzidas taxas de pessoas jovens envolvidas em projetos dirigidos às pessoas jovens e à sociedade. A participação no e através do desporto tem-se revelado como uma antecâmara para a participação e intervenção social, que molda os valores e prepara as pessoas jovens para o exercício de uma cidadania ativa e tomada de decisão. Estudos realizados sobre a participação cívica e o exercício das pessoas jovens na tomada de decisão ao nível da Europa evidenciam três factos que são prioritários para as pessoas jovens, a saber, a participação no desporto enquanto praticantes, a adesão a um clube desportivo enquanto membro e, em terceiro lugar, a intervenção no dirigismo desportivo enquanto voluntário. A legislação desportiva e os princípios da governança desportiva salvaguardam a participação das pessoas jovens nas tomadas de decisão, quer no papel de praticantes, quer no papel de dirigentes. Contudo, e apesar dos progressos, as pessoas jovens ainda não têm oportunidades de participar de forma eficaz e consistente nos processos de tomada de decisão. Estão subrepresentadas nos órgãos de decisão. É importante ouvir as pessoas jovens e conhecer a sua visão e perspectivas, mas é fundamental dar um passo em frente, ou seja, que a sua visão e perspectivas sejam consideradas na tomada de decisão, na elaboração de políticas e preparação de leis ou medidas, bem como na sua avaliação. Em suma, entendo que, no que diz respeito à criação, desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas e instrumentos que afetem as pessoas jovens, o princípio norteador deve ser o seguinte: nada deve ser planeado ou executado sem um envolvimento significativo das pessoas jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, agradeço muito aos nossos dois convidados as intervenções que fizeram. Pergunto agora aos membros da nossa subcomissão se algum pretende usar da palavra. Apesar de estarmos limitados no tempo, ainda há tempo para uma outra pergunta. Caro FTATU, inscreveu-se? Ok. Faça favor.
Thank you very much. What we have heard from the speakers is that in order to have equal access and participation of youth in public matters, What we have to do is to give them access, an equal access, against manipulation. That's why you rightly pointed out that the McCollin Convention must be ratified by and executed by the member states. And what I would suggest is that the role of media, of the medias in when giving priorities to the policies we have to follow. And in that aspect, Mrs. Tamara's report, which is under preparation, can give us a nice assistance on that. So nothing should be done without the youth, but the youth must be given the chance, and the chance is given when is there equal access, and equal access means that we fight against manipulation. So that will be the priorities of our subcommittee in the future, that fighting against manipulation in sport, in youth matters, and in denial of the equal access. This is, I would like to your comment on that proposal.
Muito obrigado. Pergunto se há mais algum membro da subcomissão que quer intervir. Aparentemente não. Eu gostava de dizer duas notas em relação à intervenção do Dr. João Paulo Almeida, que já aqui referi há pouco, a importância para esta subcomissão e para a nossa Comissão da Área do Desporto. Há um conjunto de relatórios que foram discutidos e estão a ser discutidos, portanto é uma matéria que está a ser acompanhada. É evidente que por vezes não é fácil, o desporto por vezes é um tema que, digamos, puxa multidões nos estádios, mas por vezes não puxa multidões, digamos, no trabalho a este nível. Mas penso que da nossa parte pode contar com toda a disponibilidade da Comissão e nós também sabemos que o Dr. João Paulo Almeida tem tido um papel essencial na colaboração com os serviços desta Comissão e com vários deputados, o que me parece muito importante, esta articulação de quem tecnicamente é muito conhecedor e pode trazer àqueles que fazem, têm o poder de decisão, porque quem tem o poder de decisão são os políticos, e por isso esta distância entre uma convenção que devia estar ratificada e que continua a penar, digamos, na sua confirmação. Uma palavra também ao Dr. Carlos Saraiva, porque citou aqui um exemplo que tem muito a ver com esta casa, que é o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem parece-me a mim uma iniciativa com enorme sucesso, e agora aqui também para lembrar ali o Lord Fulks, eu próprio no meu círculo eleitoral, o deputado que me substituiu era um jovem deputado que vinha de Jersey, portanto nas ilhas do Canal, e isto é uma iniciativa que realmente mobiliza as escolas, os alunos, e que vem, digamos, o Parlamento, a Casa da Democracia em Portugal, até porque é um regime parlamentar, a importância que esta Casa tem, independentemente, por vezes, na opinião pública, as questões terem diferentes. E trazer os jovens a interessarem-se pela política, pela causa cidadã, é um dever que todos temos, e acho que Portugal, nesta questão, porque eu conheço o que fazem outros parlamentos na Europa, o nosso Parlamento Jovem, não digo que seja um exemplo, mas é bem conseguido, e até digo mesmo que é um bom exemplo, aqui falo mais como deputado português, e que, sinceramente, é mérito dos parlamentares, mas todas as pessoas que nesta Casa, na Assembleia da República, conseguem, ano a ano, trabalhar e colaborar para a concretização deste projeto. Eu pergunto agora aos nossos convidados se ainda querem usar a palavra para umas impressões finais, Dr. João Paulo Almeida.
Very, 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 very shortly, because I'm aware that we are running out of time, but to complement your remarks, Mr. Efstathiou, because unfortunately it's not only for sport governing bodies that manipulation of sports competition is not a priority and is not in the top of the agenda. And as I said in my speech, I think it's very important to meet different areas, and the connection between youth and sport is quite important to raise this issue, not only in the media agenda, but in the daily lives of young people, because we deliver a comprehensive integrity program with schools to raise awareness for several issues related to integrity in sport. One of them is the manipulation of sports competitions. And the vast majority of young kids here in Portugal, they think they can have an extra revenue using and exploring the sports betting market. And when they face, they are living in a very difficult situation, running out of money and in the hands of criminals, is when they come to us, and that's too late. And then this is a matter of law enforcement. We need to work before in a preventing approach. And for that, it's quite important the work of the follow-up committee of the Macaulay Convention in order to deliver a wide range of education, of prevention and awareness tools to work with youth, to work with schools in order to tackle this scourge that is undermining the basic roots of sport. And I would say not only sport, but I would say the rule of law. Because as Europol, Interpol and other organizations have recently pointed out, the level of corruption and integrity issues in the world of sport has been rising a lot due to the fragilities and vulnerabilities of sports people and sport governing bodies. If we don't tackle this in a collaborative partnership, sport is not able to do it alone. Thank you very much.
Muito obrigado. Eu pergunto ao Dr. Carlos Schreiber se quer usar a palavra. Uma forma breve. Muito obrigado.
Thank you, Mr. President. Just a few words regarding the issue of equal access in participation. I think it's a very important topic, having in account the negative consequences of the COVID-19 pandemic that accelerated the differences between young people who actually participate and those young people from rural areas, from disadvantaged backgrounds, who don't have the necessary access, be it the access to the internet network or to the digital software. So we must pay attention to those young people. We have a question that it's not a question from today, it's a question from several years. We have always the same young people, be it in the sports or in the youth field, are always the same young people who participate. So we should work towards those young people who usually don't participate. And we should see the reasons why they don't participate. We have a range of young people who indeed participate, but it's important to tackle and to work so that those young people who usually don't participate, they come in the process and they be active and their perspective be included in the policy process. I think it's really important. And if you do that, I think the question of when we ask why young people don't participate. No, they participate. If they trust in the policies, in the politics, so they will participate. And equal access, I think it's something we should work on, and this committee should think about it. Thank you.
Com as respostas dos nossos convidados, concluímos este ponto de ordem de trabalhos. Uma vez mais, em nome da nossa subcomissão, agradecer a disponibilidade que manifestaram e o contributo que deram para os nossos trabalhos em matérias que são muito importantes para esta subcomissão. Eu vou só interromper 30 segundos, não sei se ficou na sala, mas é só para despedir dos nossos convidados e depois que vamos ter um ponto número 9, que tem a ver com o Centro Europeu Norte-Sul, em que a nossa... Já a amiga, porque está aqui desde manhã, a Rócio Cervera está aqui desde manhã connosco, tem o mérito de ter tido a paciência para estar aqui. Mas eu vou-lhe pedir para aguardar só um segundo. Um segundo, não, alguns segundos.
fine. I prefer to sit.
Agora sim, estamos em condições de iniciar o ponto 9, que é o antepenúltimo da nossa ordem de trabalhos. Vamos certamente ultrapassar as 16 horas, mas vamos tentar fazer o mais rapidamente possível. O ponto 9 é o Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Mundial do Conselho da Europa, mais conhecido por nós todos por Centro Norte-Sul. Vamos ter aqui uma troca de impressões e de pontos de vista com a participação da senhora Rocio Cervera, como eu fiz aqui a observação há pouco, está cá desde a manhã e era diretora executiva adjunta do Centro Norte-Sul. Como sabem, a missão do Centro Norte-Sul, fundada em 1989, está instalada em Lisboa e o seu objetivo é de reforçar o papel da sociedade civil, em particular dos jovens e das mulheres, no diálogo intercultural e da educação e da cidadania mundial na Europa e nas regiões vizinhas. Eu dava então a palavra à senhora Cervera, tem 10 minutos e pode falar do púlpito, que talvez seja melhor por causa do sol. Obrigado. Faça favor.
Sim. É melhor falar do pódio? Ok. Well, first of all, thank you very much for the invitation to this subcommittee. As you were presenting right now, because of our mission and because the work that we do, it made only sense also to participate in this committee and exchange views with the members of parliament who are also a very important part of the work of the center with you today. And that's the reason also why I was here since the morning. I really wanted to be part of the discussion since the morning in order to relate better to the points I wanted to do this afternoon. My presentation is going to be a zoom out. We have been here all morning zooming in European issues from sports to education to youth. And for the European Center for Global Interdependence and Solidarity, North-South Center, we need to zoom out because our mission is to promote regional but inter-regional and international cooperation in these matters. The center was established here in 1989, and it was the result of a pan-European campaign in the late 80s that had the motto, North-South, One Future, Our Common Task. And the aim was to mobilize solidarity to heed the needs of the South and the North in an equitable way. And that's our purpose for the last 32 years, to mobilize a joint commitment from different regions of the world to act together in response of global challenges. So what we do is to raise awareness about these issues. We bring people together from different backgrounds and cultures, and especially young people and women. And they learn from each other, they exchange good practice, and together we aim to build stronger, more resilient, and critically aware societies that are grounded on the values or the shared values of human rights, democracy, and equity. We are plenty of organizations with a similar mission, I know that. And what is the added value that we bring into the work at hand? Well, the first and the most important thing is our added value cannot be disassociated from the added value of the Council of Europe itself. We're part of the house. And what we take is all the acquis that is there, that all the colleagues here were discussing these days and this morning, and we act as an interface, we take it out as well. We are part of the external vocation and the multilateral and international cooperation work of the Council of Europe. But we also bring others' perspectives in, so we play this dual role. We have also a very interesting specificity that deals with our composition, the way we work. On the one hand, we are a partial agreement, but we are an enlarged partial agreement, which means that we are formed not only of Council of Europe member states, but we also have members from outside of Europe, like Algeria, Morocco, Tunisia, Cape Verde, and they are not partners, simply partners of democracy, they are full rights members of the center, and they take decision on equal footing in our decision-making structures. And we also work with a very fancy word that we coined that is called the quadrilogue, which means to try to enable a quadrilogue in four layers. So we bring together governments, parliaments, local and regional authorities, and of course civil society. And this is in our executive committee, and this is also in the activities that we organize. And this is the result also of another specificity of our work, is because facilitating this dialogue in our activities, we contribute to reinforce also the political standing of civil society vis-a-vis decision makers. And this is also part of our strength, in the sense that, especially at times like today, where there is a reduction of the space of civil society, this is one of the strengths that has been highlighted by the different projects that we have developing so far in Europe, in the Southern Mediterranean countries, and in Sub-Saharan Africa as well. We cover three main areas that were presented before. It's we promote global citizenship education, we support the empowerment of women, and we enhance youth cooperation, as I was saying, with these triangular dimensions, is between regions, but we have a focus on Southern Mediterranean and neighborhood region, and also we have a long-standing experience also in working with Africa as a whole. We have a moment between 2013-2017 that our focus was in the neighborhood region, but in our next projects, the center is relaunching this cooperation also with the African partners, meaning also Sub-Saharan Africa. We facilitate the dialogue between civil society and decision makers. We are also soft power, but I build capacities. We have trained over 9,000 young people from Europe, the Middle East, and Africa in the last years. And we also perform in our mission to raise awareness as an amplifier of those voices that might not be that heard, that don't have necessarily the media attention. And for instance, in our projects, one of the concerns that we are following now closely is also the shadow pandemic when it comes to the rights of young women and girls, because we are now in a situation where girls and young women risk reversing 25 years of rights gains. So this is things that we pay attention to, and we, as a bigger house, Council of Europe, what we see is that sometimes knocking on some door in some countries with some interlocutors, saying Council of Europe would like to establish this dialogue between two parties, we have sometimes an easier entry point than some of the civil society organizations that are working on the field in those countries. I think that given the time, I'm not going to go much in detail about all the issues that we have been discussing today about youth participation, why youth participation is important, why not. I think that the point that I would like to share here is that as part of Council of Europe, of course, we build in all the principles of the organizations. We have this approach to co-management when we work with young people. But our role is to connect all the work that is done with a global agenda. So in our work, we actually have also two main references, which are the UN 2030 Agenda for Sustainable Development and the Youth Peace and Security Agenda. And this is the work that we have been doing most recently also in the area of youth. In fact, we were very pleased to see in one of the recent reports also from one member of this subcommittee, Ms. Inka Hopsu, the report that she was doing on strengthening the role of young people in the prevention and resolution of conflicts, how she also highlighted that the North-South Center plays this role in connecting this global youth agenda with the work of the Council of Europe. Just perhaps on this agenda, because of the conversations today, our focus or our work covers three dimensions. We have been talking here a lot about the participation of young people in the room, sitting next to the decision makers inside the room. That is important, yes, but it is as important all the work that is done by young people around the room and all the work that is done by young people outside of the room. And what is also important, that this is a challenge that we face in our programs, is also how young people themselves connect with each other in those three layers, in the room, around the room, and outside the room. Because these issues of representation that we were discussing this morning also affect the youth sector itself. And sometimes we have these concerns as well when we are running our programs about the young people who are participating in representation of whom exactly. And these are questions that should be asked also by the people who are engaging with young people in their projects and activities. Because these questions about the representation also apply to the young people in the international organizations themselves, and they also need to respond to their constituencies. Some of the issues that we are facing now, and this is a discussion last week that we have with some networks, is we rely also very much on them to communicate among the peers, and many organizations from the Asia Pacific Youth Council to the Network of International Youth Organizations in Africa we're highlighting how difficult it has been lately to mobilize their own networks, because they also cannot reach out because of the pandemic, but because also of different challenges that they are facing. And one of the issues that they put on the table is they cannot reach out to their constituencies, also because they cannot have an influence in the information that reaches young people. And then that brings us out to the debate that was popping up during this discussion, and I'm looking forward for the report that is going to come up on media, because it is one of the issues that we're also tackling now at the North-South Center, is the concerns about misinformation and disinformation, and how the fact that we are more connected doesn't mean that we are better prepared to address the global divides, being the digital divide, one important divide at the global level. This is actually a concern that we're going to reflect about in our next Lisbon Forum. It's an event that is going to happen also in Lisbon on the 9th and 10th of December. And the topic is going to be intercultural dialogue in the infodemic era. Because one of the main impact that the pandemic had on the work of the North-South Center, which is about raising awareness about global citizenship, global solidarity, and intercultural dialogue, comes with the fact of all the limitations that working online has had to the work that we do in the last 2 years. And some members were mentioning this morning how it's not the same to be here in the room talking to each other with all the elements of a communication and a dialogue than talking online. In our activities about intercultural learning and peer learning, we also felt the impact that the transformative learning that we normally had in training activities and capacity building could not be the same online. We had different challenges when it comes to language communication, oral communication, accessibility. Online was not always more accessible. We had a lot of participants from South American countries that they couldn't connect the cameras most of the time, or simply they didn't have the equipment to connect. And we couldn't have a dialogue with all the voices of the dialogue at the same time. And technology is not neutral. Even the way technology is designed is not necessarily intercultural. So I just wanted to leave it there, a bit of the different topics that we are working at the moment, the most pressing concerns that we have, and kind of a disclaimer for our upcoming Lisbon Forum on 9th and December. You will be welcome to follow. It will be hybrid, so you can either follow it in Lisbon or online. And just to close by referring to how the pandemic had a lot of additional challenges. It exacerbated challenges that were there before. I mean, the challenges were there, and then it was a magnifying glass for inequalities. The Human Development Index in 2020 was at the same levels as in the late 80s when the center was created. So in a way, it continued to revolutionize the mission of the center. The need for international solidarity is permanent. We have been working for 32 years. We have been having successes. It's not just a matter of reproducing all the time, as expert Sergio Xavier was saying before. You may have also transformative elements, and we rely on the radical youth to lead also these transformative moments. Actually, in the last year, the most transformative movements were also led by young people. The fact is that things change so fast that even if you are in the process of transformation, then you also need to adapt, because the challenges keep mutating. And that's why, in a way, the center is going to continue to be here to address these challenges and to mobilize commitment and joint action together. Thank you very much.
Muito obrigado. A senhora Rocio Cervera, que é a diretora adjunta executiva do Centro Norte-Sul. Eu pergunto se algum senhor deputado quer fazer alguma intervenção. Senhor deputado Luís Leite Ramos, pedir-lhe para ser breve, se faz favor. Pode ficar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, mas queria aproveitar esta oportunidade para deixar três notas. Uma primeira, saudar todas e todos, mais uma vez, pela presença nesta reunião e neste Parlamento. É muito importante este contacto físico e este contacto presencial, mas sobretudo esta oportunidade para discutirmos questões importantes. Uma segunda nota sobre o Centro Norte-Sul. Enquanto representante da Comissão de Educação, Cultura, Desporto no Bureau do Centro Norte-Sul, aliás, com o Sr. Presidente da Subcomissão, que é também representante, eu queria deixar um testemunho muito importante. O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, e eu estou nestas funções desde 2016, é notável. O Centro conseguiu uma recuperação notável relativamente à sua reputação, à qualidade, ao envolvimento, e para além do Fórum de Lisboa, o prémio do Centro Norte-Sul é também outro dos elementos importantes para reconhecer o envolvimento de muitas organizações e muitas personalidades neste trabalho importantíssimo de aproximar estes dois, o Norte e o Sul. E sob a presidência atual do embaixador Montóbio e a vice-diretoria da Rócio, é realmente um trabalho que tem que ser elogiado, tem que ser reconhecido, porque muitas vezes nós, na Assembleia Parlamentar e mesmo no Conselho da Europa, não temos a dimensão exata daquele que tem sido esse trabalho. E uma terceira nota, só para dizer que talvez seja oportuno encontrarmos outras formas de valorizar esse trabalho. Nós já vamos tendo muito mais contactos, a presença da Rócio hoje aqui é prova disso, mas talvez fosse importante encontrarmos mais ocasiões para podermos beneficiar da vossa partilha, daquilo que fazem no terreno, daquela informação e daquelas reflexões que têm, nomeadamente, por exemplo, aos efeitos da pandemia sobre os jovens, cujo trabalho é notável. E, portanto, a minha sugestão vai no sentido de, nesta subcomissão, mas sobretudo na comissão, podermos encontrar formas de uma parceria mais intensa, mais contínua, de forma a todos podermos beneficiar do extraordinário trabalho que o Centro Norte-Sul tem feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto se há mais algum senhor deputado que quer usar a palavra. Nossa colega Talia Civile.
Yes, forma I will be very brief. I just want to congratulate the Center for their great job, and I would like to make a remark concerning the report that definitely I am planning to have the communication to the youth associations and the centers that are working about youth issues during the report, during the work on the report. So we will contact you definitely. Thank you.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que queira usar a palavra. Não sendo o caso, eu dava a palavra à Rocio Cervera, mas pedi-lhe para ser muito breve.
Now, simply to say thank you, and to echo the message of Mr. Leite Ramos, who has been doing also an excellent job in our executive committee, following the work of the center and bringing the perspective of the parliaments to our statutory bodies, and the open invitation that we are ready to come here more often and to share with you our experiences and our expertise, the same way we like the members of this parliament also to be participating and following closely the work of the Norte Center. Thank you.
Muito obrigado, Rocio Cervera. Podemos então passar ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos, que é diversos. Pergunto se algum senhor deputado quer usar a palavra neste ponto número 10. Eu é que vou utilizar a palavra porque mal acaba a reunião, vai sair o autocarro que nos vai levar a dar uma pequena volta turística para a zona de Cascais e onde iremos jantar às 19h30 no Centro Cultural. Uma visita e um jantar oferecido pela Câmara Municipal de Cascais. Portanto, eu peço aos participantes nesta reunião que deixam e que vão para a fachada da frente do Parlamento, junto à livraria, que é lá que está o autocarro. Eu acho que hoje de manhã o autocarro chegou na parte lateral, mas hoje é na parte... Chegou também na frente? Pois como eu não vi no autocarro, não sabia. Portanto, eu peço que logo que possam, deixam para se encontrar lá. Eu agora gostava de passar para o ponto 11, porque o ponto 10 está concluído. Nas próximas reuniões, terá a primeira reunião, será a primeira parte da sessão de janeiro de 2022, a data ainda não se sabe, estamos a falar da subcomissão, porque a comissão essa vai reunir, como sabemos, em dezembro. E eu iria terminar, concluir esta reunião, mas antes de fechar, gostava, desde logo, agradecer a todos os colegas, agradecer a todos os peritos que aqui vieram, agradeceram aos intérpretes que estiveram aqui, que hoje houve algumas dificuldades técnicas, agradecer, como é evidente, aos serviços da Assembleia da República, à doutora Dalila Malida, à doutora Anabela Simão, à doutora Ana Guapo, que é a pessoa que nos acompanha, a delegação portuguesa, e que também, com esta comissão, até porque eu, como membro desta comissão, dou às vezes muito trabalho, e é realmente importante dizê-lo, nós não conseguimos fazer esse trabalho sem as pessoas que na Assembleia da República fazem muito do trabalho por nós. Saudar, como é evidente, a Sílvia Arzili, que foi aquela que nesta reunião mais colaborou e trabalhou, ainda por cima sempre com uma mistura de línguas muito grande, porque esta é uma reunião em português, não sei se já não é fácil. E terminaria os agradecimentos, certamente vou esquecer alguém, porque é sempre assim, mas eu gostava, em nome da subcomissão e também um pouco, sobretudo, do Parlamento Português, chamar aqui a linda Cossâncio, me faz favor, porque ela é funcionária da nossa comissão, já teve uma pequena homenagem na Comissão de Educação, mas nós entendemos que talvez seja a última deslocação ao estrangeiro, como digamos, fora de Estrasburgo, isto é uma forma de falar, e temos aqui uma pequena lembrança de agradecimento pela colaboração que teve com a subcomissão, com a comissão, mas também com os deputados portugueses que passaram na Comissão de Educação. É uma pequena lembrança, mas é o testemunho do reconhecimento do trabalho que fez em prol da comissão, da subcomissão e também da Assembleia da República. E, portanto, estão concluídos os trabalhos, como se diz em português, e encontramos mais tarde, certamente na viagem e depois em Cascais. Portanto, deixam parte frontal do Parlamento para podermos ir para o autocarro.